Olá, bom dia! Sexta-feira, 29 de março. Eu sou Danilo Rocha Lima e com o Diogo Oliveira, vem com a gente nesse feriadão para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, você já sabe, produzido por Headliner. E eu lembro que cada um de vocês podem nos ajudar a manter o 180 no ar via o Pix 180segundos@hdln.com. A gente conta com vocês. E o abraço dessa sexta, aliás, vai para Lilian Magalhães, Bertrand Carreau, o grupo Papo de Boteco, que se reúne para falar português e trocar ideias na França, e para os nossos doadores via Pix, Daniel Joy, Yandy Moraes e Maria Gabriela. Um grande abraço e muito obrigado. Olha, a gente vai aproveitar esse feriado para se concentrar em um assunto de extrema importância para todo o mundo: o isolamento de Israel. Vamos começar lembrando que em 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas atacou Israel, matando milhares de pessoas, o apoio a Israel para se defender foi grande. O maior desses apoios veio dos Estados Unidos, aliado de longa data. Washington apoiava incondicionalmente Tel Aviv no seu direito de se defender diante da barbárie de um grupo terrorista. Mas, 5 meses depois, o tempo fechou entre Israel e grande parte dos seus aliados. Essa semana, uma resolução pedindo cessar-fogo imediato do conflito na faixa de Gaza foi aprovada no Conselho de Segurança da ONU. Durante os últimos 5 meses, os americanos barravam resoluções desse tipo, tentando justamente proteger Israel. Ao mesmo tempo, o presidente americano Joe Biden tentava convencer o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a evitar mais mortes de civis na faixa de Gaza, que já passam dos 30 mil. Dessa vez, os Estados Unidos se abstiveram e a resolução foi aprovada. Pela lei internacional, países que não cumprem resoluções podem ser sancionados, mas a ONU não pode obrigá-los a colocar em prática a resolução. Netanyahu já disse que não vai aplicar a resolução. Assim, a relação entre Netanyahu e Biden azedou de vez. A vice-presidente americana Kamala Harris também abriu a gaveta de críticas abertas ao governo de Israel. O clima já era ruim entre esses dois governos desde 2022, quando Netanyahu assumiu um sexto mandato, com o apoio de uma coalizão de extrema-direita. Além disso, Netanyahu tentou fazer uma reforma judicial que o beneficiaria em processos nos quais ele mesmo é julgado. O israelense sabe que a única forma de recuperar um pouco de capital político depois das falhas que permitiram o ataque do Hamas é justamente unir o eleitorado de Israel em torno dele, por causa de uma guerra e da ameaça de um inimigo comum que vem de fora. Para o primeiro-ministro, enquanto houver guerra, ele se mantém no poder, porque ao longo dos anos, ele e seus aliados reforçaram o discurso contra a criação de um Estado palestino. O Hamas também não quer isso. Por isso, a guerra continua. Mas, além dos americanos, a União Europeia pressiona cada vez mais para que Israel pare e negocie um cessar-fogo, principalmente diante da possibilidade de um ataque à cidade de Rafah, onde se espremem mais de 1 milhão de palestinos. Para Joe Biden, o apoio a Netanyahu em ano de eleição presidencial pode custar caro. De preferência, o eleitorado judeu vota nos democratas. Biden precisa de cada voto diante da ameaça da volta de Donald Trump. Mas esse apoio judeu-americano não é unânime, nem incondicional. Por exemplo, o líder dos democratas no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, que é a maior autoridade judia no país, criticou a operação militar em Gaza e pediu novas eleições em Israel. Ele sentiu que grande parte do eleitorado democrata tem criticado Israel e colocado pressão pública em Biden para não apoiar toda e qualquer barbárie do aliado. Por isso, além da tragédia humana em Gaza, os Estados Unidos, ou melhor, o governo Biden, faz as contas e leva em conta o cenário político para justificar a distância tomada em relação a Israel. Israel tem se tornado pária mundial. China e Rússia votam contra os Estados Unidos na ONU por pura política e cálculo de influência geopolítica. Enquanto isso, milhares de palestinos sofrem com bombas, frio, sede e fome. Com Netanyahu no poder, a guerra tende a continuar para que ele se segure no cargo, ainda que isso custe para o primeiro-ministro o isolamento do resto do mundo. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço, um bom feriado e feliz Páscoa para todos.